Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. Antônio Francisco pasmava, não podendo atinar com o fim de semelhante evolução. Teriam levantado cerco? Não, que metade dos expedicionários conservavam-se na povoação, que os postos volantes continuavam a vigiar o forte. Seria uma cilada, um plano de ataque. Improvável que essas forças encaminhavam-se para um morro distante, donde se podia ver, sim, cercados não agrediu-os. Perplexo, o jovem chefe portubinávado das as hipóteses imagináveis, quando foi sua atenção chamada para outra parte. Da iminência vizinha, da colina que dominava o forte vinha um ruído surdo, irregular, intermitente. Era como se rodasse um carretão pela encosta acima, quebrando aquiceixos, calcando a alegre né, era como roer de um rato gigantesco. Antônio Francisco olhou para a esplanada que se agava no alto do Comoro, para as faldas, para a base. A gente que partira tinha chegado ao alto do Ouro do Morro, e já se aí veia alvejar em barracas, erguerem-se colunas de fumo. O ruído continuava, cada vez mais distinto, parecendo aproximar-se. De súbito, na colina surgiu como um fantasma uma coisa imensa, endireitou-se, avançou e quedou-se ameaçadora no centro do cume. Ei, um como catafalco de madeira, uma espécie de caixão descomunal, tecido de paus roliços ainda com casca. Antônio Francisco entendeu o que era. Ergueu-se, voltou-se para a praça de armas e ordenou, 87. Urna linho de atiradores no adarve da cortina ocidental um presto, marcha em mar. A parar, bradou um voz no campo paulista. E de todas as janelas? De todos os desvãos das casas da povoação endireitaram fortes centenares de espingardas. Fogo, tornou a voz a bradar, uitrou uma detonação tremenda, e ora, esse silvar sinistro enoutinou por sobre o for. A sentinela do cubelo oriental largou a arma, estendeu os braços, o vailou um instante e caiu desamparada. Duas balas lhe tinham despedaçado a fronte. No alvadio da manga esquerda da japona de Antônio Francisco alargava-se uma mancha vermelha. Um projectil inimigo lhe atravescado as carnes do braço. Sem se importar com a ferida, triste, pesaroso pela morte da sentinela, do primeiro português que tombara vítima do rancor paulista, o jovem chefe correu ligeiro pelos adarves à cortina ocidental. Já estava a linha de atiradores. Suas ordens, Sir Antônio Francisco, disse o comandante dessa gente. Aquilo que vê ali no alto é a ameaça, é o inimigo, é uma manta de guerra Por trás daquele arcabouço de madeira estão os paulistas, e estão trabalhando. Não tardará muito a que surja ali uma torrinha, uma guarita de pedras. Apontem cautelosamente as espingardas. Olho vivo, e qualquer inimigo que se mostrar, qualquer um manta de guerra é ora engenho militar caiu era desuso desde que Vauban substituiu e o gabião. E exatamente como acima se descreve. 88. Cabeça que descobrir-se seja avisada por uma bala de que nós estamos alerta. E tudo. Do cumprimento exato desta ordem, da vigilância estes atiradores depende a segurança do forte. A fidelidade da sua pontaria está cometida à tarefa de impedir que daí os dizimem a salvo, com escolha até de vítimas. Uma escada de mão achava-se encostada à aresta do adarve. Por ela começou a descer Antônio Francisco. Já no último degrau, sentiu um desfalecimento. A circulação afrouxou-se e zuniram-lhe os ouvidos. Furtaram-se-lhe os joelhos ao peso do corpo. Agarrou-se Banzos.
Dade!
A fraqueza física ocasiona-la pelo jejum e pela perda de sangue desmentiu a energia do espírito. Antônio Francisco baqueou em terra, cinco desmaiado, mas completamente exausto de forças. Acudiram-lhe vários homens da guarnição. De súbito soou um grito estridente. Ferido, Lo Antônio Francisco está ferido. E Guiomar com os lábios brancos de susto. Desatinada atravessou com um raio a praça de armas. Desprendidos na carreira vertiginosa, esvoaçava-lhe os cabelos. Seu roupão escuro, enfunado pelo ar em movimento, vestia como uma nuvem de procela. Um crente do falso profeta de Mirnedino Israfil, o anjo da ressurreição, voando do pressuroso a ferçoar aos ouvidos do guerreiro protrado Clanlan, gor vivificante da sua rombeta imortal. Chegando junto de Antônio Francisco já sustido por dor do aos homens, ela passou e tremula um braço por sobre o pescoço e perguntou-lhe alciosa, balbuciante, maternal quasi. Estás ferido, Antônio Francisco? Onde, onde? 89. Coisa de nonada guionar, um arrano neste braco. no braço e Deus seja louvado e solicita, delicada como o sol sabem ser mulheres. Tomou a parte lerida e com os dedos róseos, com os alvos dentinhos rasgou a roupa, desnudou a came. E os lábios e o mento da moça ficaram tiltos de sangue. Não eram de gravidade os ferimentos. A bala ira avessara o braço por entre o grande muscuil redondo e o tríceps brachial, o osso estava intacto, e ilesas as artérias e veias principais. Cora tudo era abundante hemorragia. Água, fios, pediu ansiosa a moça. Aqui está o que se faz, mister. Minha filha, acudiu Ambrosio Caldeira que chegava. Deixa-me ver a ferida. E depondo em terra uma pequena caixa que trouxera, tomou o braço de Antônio Francisco e examinou como entendido. Abrindo em seguida, a caixa tirou dele a panus de linho. Finças, vulnerários, com perícia súmama, lavou as duas feridas, endireitou os tegúmentos dilacerados, colocou o primeiro aparelho. Não é nada, disse, lavando as mãos, um calix de vinho generoso, uma costeleta, 2 horas de repouso, e meu lugar-tenente poderá continuar no posto. Com um pouco mais de prudência, porém, que o paulistas atiram a primor. Vão buscar vinho, ordenou Gurnar. Aqui o tem, disse um dos homens do grupo, apresaltando uma garrafa e um calique. A moça encheu o calique e deu a Antônio Francisco. Reanimado pela bebida cordial, ergueu-se e ele deu alguns passos. Noventa eniosta te ameu onda, da estás fraco, perdeste muito sangue, disse Ambrosio Caldeira. Sinto forças bastantes para caminhar só. Acude ao belo, observa o inimigo até que, pois de algum descanso, possa eu ir render-te. O que eu previ realizou-se. Na inencia que nos domina já está uma manta de guerra, e dentro em pouco estará uma guarita de pedras. Cumpre que os atiradores não deem tempo a que o inimigo nos faça pontaria. E é indispensável haver toda a cautela, que se descubra o menos possível. Já perdemos um íon. Quem quer falar de tela? Meio palmo à direita viesse a bala, e terias a espinha dorsal partida, se não te tivesses descoberto. O descobri-me, porque foi necessário para me a efa envolver. Tive de erguer-me para dar ordens. Tractemos, porém, do que urge. Os paulistas vão para procurar queimar-nos as casas. Ouviu-se um silvo, e uma flecha, vinda do alto, espetou-se no solo e quenedou-se vibrando. O inimigo varia de armas, gritou Ambrosio Caldeira, aceteia-nos. Aquilo não é uma simples flecha, observou Antônio Francisco. Uma mensagem. Não. Nem oendo. Por que não queres? Como? Nada vês na haste daquela flecha? Sunjunto das penas da empunhadura. Vejo uma coisa branca. 91. E uma carta. Arrambusca-la. Ambrosio Caldeira foi e arrancou do chão o arremesso. De fato, no lugar indicado enrolava-se um papel preso pelas voltas de um fio de linha. Desdeu os nós e tirou-a. E mesmo uma carta disse. O chefe português leu, Alcir Ambrosio Caldeira Brandes e os tugizizes que defendem o forte do Rio das Mortes. Sante, estáis envolvidos em apertado cerco, escasseiam-vos os recursos, vossas propostas de paz fosseram recusadas. Parece terrível a vossa posição, e efetivamente o é. Luiz Ivroso Calizinho Fofolilho de Vodiojo sem tréguas, odio de morte. Não esperar dele nem dos que por ele se deixam dominar misericórdia ou sentimentos de humanidade. Tem ige de vingança, quer sangue, sangue de velhos, de mulheres, de meninos, de todos. Inútil será desentrar em ter tratado de entregar o forte. Sua condição única é que vos rendais à discrição. Se o fizerdes, sereis todos passados pelas armas. Todavia entre nós há quem pensa de modo diverso. Amador Bueno da Veiga, chefe ostensivo da adição, não está do mesmo acordo. Deseja. Anseia por entrar convosco em arranjos que assegurem uma paz duradoura entre portugueses e paulistas. Mas nada pode fazer. Mais de metade de nossas forças está dominada por Luiz Pedroso, e vendo por seus olhos, pensando por sua cabeça, eu quero o extermínio total dos portugueses que vivem nesta capitânia. Profundamente magoado com o que se passou ontem, considerando como desrespeito à sua autoridade o fato de ter Luiz Pedroso que nós o direito de responder a vossas propostas, ama do Bueno resolveu-se a não tomar parte na luta, e com todos os que têm sua voz passou-se para uma alta atalaia, onde pretende limitar-se ao papel de observador. Já notastes de certo a sua retirada? Quem vos cedia, pois, somente Luiz Pedroso. Mas, amador Bueno, se não quer estilizar-vo, também não pode socorrer-vos. E Luiz Pedro, nasci poupará esforços para vos reduzir ao extremo de Meiterdes o pescoço do debaixo do cutelo. Hoje mesmo começarão a cair sobre as casas os fortes artifícios de fogo que as incendiarão. Aconteça, porém, o que acontecer, não capituleis, resisti sempre. Virão talvez por fim patrícios vossos a descer carvos. Agora arrasa o desta missiva, vai nela humanidade e patriotismo. Humanidade por ipisar-me ver trucidados a sangue frio tantos centos de homens. Patriotismo porque o extermínio que de todos vós projecta Luiz Pedroso seria o fã ainda ele reovaria para sempre o meu nome de paulista. Cumpro o duplo dever, procuro salvar-vos, procuro salvar a honra dos meus. Do que houver continuarei a dar-vos parte. Confiai em mim, e não tenteis erguer o véu que me encobre. Seria inútil. Sou uma voz que avisa.
Bade-vos!
Perguntou Antonio Francisco 93. Então, desta carta, será uma cilada. Não arma ciladas quem aconselha resistência. Nem sei o que pensar. E que realizam-se todas as minhas previsões. O que nunca previste foi que se meter a discordia no campo paulista. Mais uma probabilidade de salvaçoço para nós. Que responderemos a quem rei nos escreve? Nada. A fazê-lo seria também por meio de flechas? Pois será por meio de flechas. Que apanhadas por qualquer homem de Luiz Pedroso só servirão pai a fazer com que se torne vigilante, impossibilitando comunicar como nós com a voz que nos avisa.
Tensão.
Bem, vou descansar. Eu creio que hoje não seremos mais hostilizados. O único meio eficaz atualmente é o incêndio, e esse só poderá ser tentado amanhã. Porque só amanhã ficará a pronta guarita de pedras no alto da colina. Fogo contra fogo.